Olá, pessoal. Muito boa noite a todo mundo nesse primeiro evento, né? Quem já está acostumado a acompanhar as lives aqui da Uni Academy, antes o NET Talk Show. Agora vamos trazer um novo formato, um formato que é muito, promete ser muito mais dinâmico, muito mais tranquilo de se escutar, que você pode ouvir, né, em qualquer lugar, independente do ambiente que você estiver. E hoje estou com dois convidados muito especiais. Estou aqui com meu amigo Carlos Oliveira. E aí, Carlos, tudo bem?
Opa, boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. E aí?
Perfeito. Estou aqui com meu amigo Eric. Tudo bem, Eric? Eu acho que você está no mudo, Eric. Não estou te ouvindo.
Boa
Agora
noite, tudo bem?
estou te ouvindo. Tudo
Se for,
ótimo.
tá no mundo.
Eu acho que nessa pandemia uma das coisas que mais aconteceu foi isso, né? Você entrar numa reunião e a pessoa falar,
Muda.
falar, e você tá no mudo. Ela fala, caramba, eu tava falando no mudo aqui.
A
Eu
frase
acho
mais dita de 2020, né?
que sem dúvida, assim,
Mais
muita
dita e mais
coisa.
escutada, né?
É, acho que é seguida de você tá me ouvindo?
Exatamente, né? Alô, 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 tá me ouvindo? Estava falando no mudo aqui, eu nem percebi.
É.
Eu peço direto, direto. Pessoal, a gente está com um novo formato. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live aqui, né? O nosso piloto aqui, que vai ser o nosso novo podcast, podcast chamado Formata Meu PC. Principalmente, foi uma brincadeira, né? Eu pensei muito em nomes e tudo. E que acontece independente de ser seu cargo, independente do seu cargo em TI, quando você chega na sua família, quando você chega num conjunto de amigos e tal, numa roda, sempre tem alguém que te pergunta se você formata o PC dele, se você pode dar uma olhada no Windows, se você pode resolver hoje em dia alguma coisa no celular, talvez. E como eu sou das antigas, o formata meu PC era uma pergunta que sempre tinha nas festas de Natal. E aí, vindo agora de Natal, eu falei, putz, que nome eu poderia dar para um podcast? E veio esse nome na cabeça, ficou esse nome e vai ficar esse nome. Sejam todos bem-vindos. Nosso formato vai estar em breve aí nas plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer e tudo mais. Por enquanto, vamos continuar com o nosso formato de gravação ao vivo e depois vamos exportar esse áudio, colocá-lo já editado nas plataformas. Nosso tema de hoje é um tema muito pesquisado, muito perguntado pelas pessoas, que é o seguinte: CLT ou PJ, né? Os profissionais de TI principalmente têm essa dúvida. As oportunidades hoje em dia, de vez em quando alguém do RH te pergunta, ah, essa oportunidade é CLT, essa oportunidade é PJ, mas afinal, qual que é a melhor? E para isso eu trouxe dois profissionais aqui hoje que a gente vai conversar um pouco a respeito do assunto. E aí eu queria conversar um pouco sobre o Carlos, tá? Eu queria que o Carlos explicasse um pouquinho o que ele faz hoje para quem ainda não conhece ele e falasse sobre qual é o regime de contratação dele atual.
Boa, beleza, Wellington. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Oliveira. Hoje eu trabalho como consultor na Software One Brasil e hoje meu regime de contratação é o regime CLT.
Show de bola, Carlos. Muito bom. O Carlos é um cara que, para mim, é uma referência, assim, sempre que eu quero saber alguma
Ô,
coisa, assim,
louco.
que ou lá pergunto ele, o cara é quase uma enciclopédia ali, o cara manja demais. E, Carlos, conversando um pouquinho, tá, sobre CLT, daqui a pouco a gente vai chamar o nosso amigo Eric. Quando a gente fala de CLT, eu fui CLT por muitos anos, tá, e eu entendo que CLT, ele tem algumas vantagens, e eu queria conversar um pouquinho com você a respeito dessas vantagens, tá? Quando a gente fala principalmente ali de CLT. Eu acredito que quando a gente fala de CLT, a primeira coisa que eu penso é numa, talvez, segurança. Vou botar entre aspas, tá? Mas é uma segurança. Tipo, eu tenho trabalho com CLT, eu tenho a segurança da minha carteira tá assinada, e eu queria que você explicasse um pouquinho essa segurança, ela realmente, você entende que ela é realmente real? Ou, tipo, por ser CLT, realmente as empresas pensam duas vezes, talvez, antes de dispensar alguém ou não? Existe essa segurança em ser CLT, você acredita?
Então, cara, assim, eu acredito em parte que sim, exista sim essa segurança, porque a gente tem que pensar que quando uma empresa está contratando profissional, ela na verdade ela está pagando duas vezes, né? Ela paga para contratar o profissional, aí além do salário, ela paga mais um salário que vai para o governo, e se ela manda o profissional embora, ela tem que pagar de novo a rescisão. Então, assim, como tem essas múltiplas camadas aí de pagamento que a empresa vai acabar, essa carga que a empresa acaba tendo com o profissional CLT, é muito esforço você ter que demitir uma pessoa que já está lá, já está performando, já está fazendo o seu trabalho e tudo mais. Então, sim, eu acredito que mais por causa disso você acaba tendo realmente um conforto. E aí tem um outro ponto que, assim, aí é mais do ponto de vista do profissional, né? É, a melhor coisa é, assim, você ter garantido, putz, se eu fizer o meu, se eu conseguir fazer um bom trabalho e tudo mais, eu sei que no final do mês eu vou receber meu salário. E se de repente no outro mês eu não conseguir performar tão bem, não tem problema, porque eu vou ter meu salário igual do mesmo jeito. Então, assim, acho que mais por causa disso também a gente consegue ter uma certa liberdade, acaba ganhando um certo conforto mesmo, e aí fica essa sensação de uma estabilidade, né, entre aspas.
Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acredita que de repente isso é bom e ao mesmo tempo pode ser ruim para o profissional, que às vezes ele se acomoda? Tipo, putz, eu já estou na empresa há 5 anos, sou CLT, e tipo, tá ali. Talvez tenha empresa que às vezes enrola um pouco para mandar o cara embora, porque tem todo aquele esquema de rescisão e tal, e aí ele acaba se acomodando um pouco. Você acha que isso é para o profissional, até para o profissional mesmo, né? Ele reclama, putz, não evoluí, estou há 5 anos no mesmo cargo, mas aí de repente ele está nesse estado que você falou, né? Tipo, lá, só fazendo dele, sem se preocupar com mais nada. Você acha que isso pode acontecer com o profissional CLT?
Ah, cara, com certeza. É, eu acho que, inclusive, assim, aí eu não diria. Aí a gente até foge da área de TI, né? Qualquer área isso pode acabar acontecendo. A pessoa, ela fica acomodada e aí a gente não vê o que, né? Ou a gente não consegue prever o amanhã. De repente a pessoa é mandada embora e, putz, ela vai ficar para trás. Até se conseguir se atualizar, se recolocar no mercado, cara, é um tempo se realmente essa pessoa acaba se acomodando.
Sem dúvida. Eu quero perguntar agora também para o meu amigo Eric. E aí, Eric, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem não te conhece e falasse aí o seu regime de contratação atual.
Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal. Então, atualmente eu trabalho como consultor Microsoft, né, na empresa FC Nuvem, do grupo F Câmara. E atualmente eu trabalho com a parte de segurança, Microsoft Azure, e trabalho como PJ, né, que é um dos termos aí da nossa atividade de hoje.
Show de bola, Eric. Trabalhando como PJ, você acredita que. O que você vê, assim, na real, como uma vantagem, assim? Você acha que existe vantagem de ser PJ hoje em dia? Eu acredito, principalmente, que, assim, eu não sei com relação ao seu trabalho atual, mas eu vejo que a flexibilidade, principalmente de horário, tá? De ser PJ, para mim é um pouco mais tranquilo. Tipo, quando eu era CLT, eu era obrigado a fazer exatamente aquele horário ali. E aí, se eu fizesse um pouco a mais ou um pouco a menos, eu já levava a chamada do RH, e o RH ficava na minha cola, e tinha que ter sempre aquele apontamento corretinho e tal. É, tinha realmente essas questões, às vezes eu precisava trabalhar de madrugada, tinha que ter uma pré-autorização e tal. Você acha que você vê alguma vantagem com relação à flexibilidade de horário no CPJ, ou para você é indiferente?
Eu vejo essa flexibilidade, né? Tem muito nesse ramo de PJ, essa flexibilidade de você ir e vir e estender as suas. Fazer uma atividade de 8 horas por dia, tem esse padrão, mas você, no CLT, você acaba tendo cumprir um horário específico de início e fim, né? No PJ, não. Se você não iniciar às 8, você pode iniciar às 9 e você ir até às 6 ou até às 19 horas, por exemplo. Você tem essa mobilidade de ir e vir com o horário. E não tem essa premissa de você executar uma coisa após o horário. Algumas empresas exigem de você comunicar que você vai fazer uma atividade pós-horário, mesmo você sendo PJ. Mas você tem essa flexibilidade de executar algumas coisas após o horário, sem essa restrição do RH em cima do seu horário padrão, para você ter uma hora extra a mais, ou um banco de horas, no caso do CLT. No PJ, você tem essa flexibilidade de executar essas atividades fora do horário.
Entendi. Eu sei que no PJ você pode ter alguns tipos de contratação, né? Tem um modelo que você tem o que a gente chama de hora aberta, que aí você trabalhou 250 horas no mês, você vai receber esses 250 horas, e tem ali uma hora fechada que você tem um pacote de horas mensal ali, que é meio que seu contrato, né? Você vai trabalhar, sei lá, 160 horas por mês, e aí, mesmo que você trabalhe um pouco mais ou um pouco menos, você acaba recebendo aquele valor aí sempre. Uma das coisas que eu sei que, tipo, o PJ não tem, você não vai receber, por exemplo, sei lá, férias, 13º, né, o vale transporte. E aí você precisa aprender a administrar a sua grana para poder fazer com que aquilo, que aquilo valha a pena, né? Eu já vi muita gente que virou PJ e acabou não se dando muito bem com relação a essas finanças. Ô, Eric, como é que você lida com isso? Tipo, foi tranquilo você sair de CLT, virar PJ e passar a administrar essa grana por conta própria? Me conta um pouquinho da sua experiência aí.
É, no início já é meio complicado, né? Você fica meio balançado do que você vai fazer. Você tem que pôr na ponta do lápis quanto você ganhava no CLT, quanto você vai ganhar no PJ, porque você não tem vale-refeição, você não tem vale-transporte, você não tem férias. Então é tudo um cenário que você tem que colocar na ponta do lápis para você fazer seu pé de meia no final do ano, por exemplo, quando você quer tirar alguns dias, né? Tem algumas empresas que trabalham nesse método que você falou, 168 ou hora aberta. Então, essas que você executa um pouco mais de horas, você vai acabar recebendo depois. São pontos a se calcular antes de você migrar. Eu, antes de migrar do CLT para o PJ, foi bem complicado, coloquei na balança, no final eu acabei vendo que seria um pouco melhor do que eu já tinha, e por isso eu resolvi, e estou aí há 8 anos, mano, com o PJ já. Não voltei para o CLT.
É um bom tempo. Carlos, aí na verdade vai entrar um pouco de cara, tá? Essa pergunta vai valer para os dois, assim. Como CLT, a gente sabe que tem lá os nossos famosos descontos, né? Impostos e tudo mais. Como PJ, a gente tem também esse desconto. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, tipo, quais são os descontos que vem na minha carteira, tipo, normalmente, né? E aí depois o Eric vai falar um pouquinho quais são os descontos que vem quando nós somos PJ, que tipo de imposto a gente paga e tudo mais. Fala um pouquinho aí sobre esse desconto. Primeiro sobre a sensação de pagá-los.
Cara, dá até um negócio ruim no peito, porque você vê lá, pô, nossa, eu ganho X, né? Aí vem lá aquela facada de imposto, aí dando até os exemplos, né? Pô, aí tem INSS, tem IRRF, dependendo do caso, às vezes tem empresas que acabam tendo um desconto do plano de saúde, por aí vai. E, cara, dá um aperto no peito quando você vê aquele monte de desconto, de repente sobra lá uma merrequinha para você conseguir se virar no decorrer do mês, né? Mas, assim, basicamente, falando de imposto mesmo que vem na folha de pagamento para quem trabalha como CLT, é basicamente o INSS, né? O dinheiro que vai pagar a previdência das pessoas que já estão aposentadas, e o IRRF, que é o imposto de renda retido na fonte. Então, de acordo com quanto você ganha, você vai ter um desconto lá no seu salário. Para quem ganha, acho que menos de R$ 2.000, ou perto disso, aí é isento desse IRRF, mas para quem acaba ganhando a mais disso, aí acaba tendo que... tem uma faixa lá de descontos, né? Em média, pode chegar até quase... assim, fatiar 30% do salário, dependendo de como for, né?
Entendi. Então, é uma grana.
É uma grana.
Pagar imposto de renda, pagar tudo isso, né? Então, a gente teve complicado. Algumas vantagens ali, mas também tá vendo essa questão da grana, que realmente acaba sendo bastante imposto, e você não tem opção de não pagar, né? Tipo, já vem descontado em folha.
E tem outro ponto, né? Que, assim, você recebe o FGTS, né? Uhum. Só que você não vê a cor do dinheiro se, por exemplo, você não, sei lá, não está comprando uma casa, se você, né, não é mandado embora. Aí, enquanto, né, esse dinheiro existe, ele está em algum lugar, está na nuvem, né, o dinheiro. Está na nuvem, está em algum lugar. Você sabe que existe, mas você não sabe onde ele está. E até que você compra uma condição, né, você não vai conseguir realmente pôr a mão naquele dinheiro, né? E às vezes acaba fazendo falta, porque para quem não está familiarizado, né, do salário que você ganha, 8%, o seu empregador, né, ele tem que pegar lá 8% do que você ganha e colocar também no FGTS. Eu, particularmente, eu gostaria mais de ter 8% no bolso, assim, mas aí é opinião Carlos Oliveira, né?
Uhum.
Porque realmente acaba fazendo falta, né? Às vezes você acaba passando por um aperto no final do mês, né? Então... realmente, assim, tem que fazer bastante conta para conseguir, enfim, conseguir dar conta no decorrer do mês, né?
Sim, aí às vezes você tem plano de saúde, né? Vale transporte, alimentação, que tem empresa que acaba descontando também.
Também,
E aí você tem que levar tudo isso em conta também. Que às vezes já vem, mas você não tem opção. Tipo, o negócio vem descontado na tua carteira e na
pois
folha é
é.
meio complicado, né? E aí,
Pois é,
Érico, você aí como
automático.
PJ, quais são os seus custos aí,
Como PJ, né, eu tenho por mãos custo de plano de saúde, eu tenho que pagar
né?
por fora.
Sim.
Meu transporte de ir e vir eu tenho que pagar por fora. Se eu quiser ter um FGTS na vida, eu tenho que guardar em uma previdência, né, para no final ter um recurso lá. Ou também eu posso estar pagando INSS por fora. Ou seja, se eu pagar todos esses recursos estando no PJ, eu vou acabar seguindo quase o mesmo regime CLT, mas eu estou pagando o valor que eu achar necessário para mim, né? É um valor que eu posso estar guardando e executando. No PJ, a gente tem uma guia chamada DAS, né? Tem gente que fala, ah, não, você gera nota lá, paga e recebe o valor que você apontou para a nota. Não, mas ela tem um custo também, né? Tem um acordo com o governo lá no seu CNPJ que está aberto, mediante a categoria que você exerce na área de tecnologia. Eu não sei quanto que é na desenvolvimento, na de sistemas e etc. Eu só sei que no meu ramo tem uma margem de 6 a 11%, que varia, né, mediante a execução da sua empresa. Se for um Simples Nacional, ela entra nesse recurso. Se for um PJ MEI, a taxa é bem menor, é só uma tarifa lá mensal ou anual, que eu não me recordo, mas esse é um dos gastos que a gente tem. Então a gente acaba pagando também esses recursos, só que por fora, né? E esses 8% que não vai pro nosso amigo Carlos, para nós viria, mas a gente tem que pagar do mesmo jeito, algumas coisas por fora.
Acho que tem a questão de contador também, né? Você precisa pagar um contador por fora ou.
Então, né? Eu por si só eu procurei ver como que funcionava os recursos, como que você gera, como que você faz. Então eu não pago ele mensalmente. Eu atualmente pago ele uma vez ao ano, no final do ano que ele vai lá, acessa a minha empresa e ele gera toda a contabilidade anual da empresa para mim pagar algumas coisas dela lá. Mas mensalmente eu mesmo automaticamente eu gero o DAS lá. Meio que tem uma regrinha lá, mediante o valor que você gera no mês, ele tem a margem, calcula para você e gera o boleto. Você pagando aquilo direitinho, você só paga no final um recurso anual lá que tem para o CNPJ, né? Aí eu
Entendi.
acabo não pagando o contador. Eu pago ele
Entendi.
uma vez ao ano só.
No meu caso, eu já tenho um contador fixo, que tem um valor mensal para ele, né? Como eu acabo emitindo bastante nota por conta da Unicademy também, dos treinamentos. E aí, para mim, é mais vantagem porque é um pouco trabalhoso, né? Você ficar gerando nota e tal, e aí acaba que o contador para mim é mais prático. Eu mando e-mail para ele, falo, velho, preciso de nota X para o cliente X, e aí ele já gera para mim. Acaba sendo um pouco mais prático, mas tem essas opções mesmo que você comentou, né? Falando
Sim,
de.
ele tem essa prática aí já, né? Ele já sabe todos os seus gastos mensais e no final ele resolve para você. No meu caso é bem mais simples.
Uma outra vantagem que eu acabo vendo com o meu contador é que, como ele já conhece as minhas contas todas, ele já me ajuda no imposto de renda também. Então, no fim do ano, eu acabo pedindo para ele. Ele tem um valor mínimo lá que ele cobra para fazer, mas é bem, bem baixo. E ele faz um imposto de renda para mim, que ele já sabe exatamente tudo o que entrou por causa das notas. E
E
aí ele
tem
já
os
faz o
dois, né?
cálculo lá.
E tem os dois impostos de renda, né?
Oi? Exatamente.
A
Tem da pessoa
empresa e
física.
o pessoa física, né?
Exatamente. Isso é uma questão. Um outro cenário é o seguinte, né? Pro teu caso, Carlos, por exemplo, você comentou que a empresa mensalmente coloca uma porcentagem e tudo mais. E aí você sai da empresa, você tem direito a pegar o fundo de garantia mais uma porcentagem que a empresa coloca em cima para você pegar, se você for demitido, né? Tem todas as questões de CLT e tal. No nosso caso, é que a gente não tem isso, né? Tipo, o PJ, ele saiu
Beijo,
da empresa,
tchau, né?
era um beijo e um tchau. E como é que você fez, Eric, para poder... Como é que você faz? Você tem alguma estratégia de juntar uma grana, de ter uma reserva de emergência? Porque eu vejo que não é simples, né? Você saiu da empresa hoje, está demitido, mas o cliente não tem salário. E aí você tem que ter esse controle, né?
Eu tenho esse controle mensal, né? Eu tiro uma margem do meu salário mensal e coloco lá, metade eu coloco numa previdência privada que eu já pago hoje, já venho pagando há um bom tempo, e uma parte eu guardo na poupança, mesmo que não rende nada, mas é um dinheiro que se eu sair da empresa e encerrar o contrato, eu me mantenho por um período, né? O resto eu guardo numa previdência privada, como se fosse um FGTS aí no
Mas ó,
CLT.
vou até falar assim, mesmo pra gente que é CLT, cara, é muito importante a gente ter esse conceito de ter uma reserva, de ter um algo a se manter caso a gente, né, a gente não sabe dia de amanhã, se eu for demitido, beleza?
Exato.
Putz, posso ter um seguro-desemprego, mas ele não vai pagar o salário que, né, o meu salário full. Aí é a parte da história que ninguém conta também. Então, ah, pode ter seguro-desemprego, beleza, mas você não vai receber o salário todo, você vai receber um pedaço, né? E o resto, como é que você mantém as suas outras contas? E aí, então, tipo, ter a reserva de emergência, ela é sempre muito importante. Acho que independente de ser CLT ou PJ, enfim. Acho que a pessoa, a gente tem que ter esse feeling, né, de é mais educação financeira. Eu acho que o PJ acaba ajudando muito nisso, né? De você ter que pensar nisso, né?
O
Tem que,
PJ.
ah, não, pera. Tem que ver que o meu custo, tem que ter o plano de saúde também, tem a minha
Exato.
alimentação, tem que ter transporte, por aí vai, né?
O PJ te força a fazer isso porque você não tem aquela estabilidade do CLT, né? A gente pode se dizer. Então, isso te força se você não está apto no mercado, se você não está sempre renovando as atividades, uma hora o fornecedor pode chegar e cortar o seu contrato PJ e você não tem essa estabilidade que você teria num CLT no final, né? Então você
Exato.
tem que fazer a sua estabilidade.
Eu acho que o Carlos falou sobre educação financeira, realmente é algo que a gente não aprende na escola, na faculdade, em lugar nenhum, né? Faculdade de TI, nada. Você faz a faculdade de TI, você sai cru e tá aí no mercado, e nem na vida.
Pois é.
E aí você cai como PJ. Eu, particularmente, eu aprendi a lidar com dinheiro depois que eu virei PJ. Porque quando era CLT, você tem realmente essa falsa sensação de que o governo está cuidando da sua grana. E aí, ah, tem meus 40% que está lá e tal, todo mês ele está rendendo menos do que a poupança, mas está lá. E aí você tem essa falsa sensação. Aí quando eu caí como PJ, eu tive a loucura dos primeiros meses ali, porque, cara, você vê a grana entrando no seu bolso, você fala, tô rico. Tô rico,
É,
aí começa a gastar igual louco. E aí
abre a
começa
festa.
a faltar dinheiro, velho. Caraca, gastei a grana e agora? Não acredito que eu gastei
Compra o
tudo.
PS5 para você, para esposa,
Compra,
para o
velho.
cachorro.
Natal, você vai lá e faz a festa e tudo mais. Aí chega no fim do mês, vem aquela taxada de imposto que você não estava esperando. E aí tem sempre as coisas que acontecem durante o mês, né? Os imprevistos. E aí, no começo, eu levei assim, uns 4, 5 meses para poder começar a engatinhar na vida financeira. Então, gastei e fiquei ferrado. Assim, no início foi bem complicado. E aí, o que você faz? No desespero, você começa realmente a procurar, pesquisar sobre finanças, tal, montar planilha, a entender. E aí, depois de um tempo, e aí você passa a tratar melhor aquela grana, né? E você vai realmente fazendo o dinheiro render e vai valendo a pena ser PJ, mas nos primeiros meses é a sensação de desespero. Você fala, putz, o que eu fui fazer? Eu era CLT, tava tranquilão e agora eu tô gastando igual um louco aqui, endividado. Tem essa muito isso. E o Eric comentou também, como PJ, você obrigatoriamente tem que estar sempre atualizado. A empresa que você trabalha, ela é o teu cliente, né? Você é uma empresa de você mesmo, você é empresa de funcionário só. Então, a empresa que você trabalha não deixa de ser o seu cliente. Ela é o seu cliente, o único cliente, mas é o seu cliente. E se você não atende aquele seu único cliente bem, obviamente ela te troca, né? Você não está entregando aquilo que você tem contrato.
Esse é um ponto que eu vejo positivo no, na parte do PJ, né, que a gente conversou lá no começo, que você mencionou com o Carlos sobre estabilidade, que é um negócio que no PJ você não tem essa estabilidade, então você tem que estar sempre se aprofundando e conhecendo novas ferramentas, novos recursos, sem sair daquela comunidade. Quando você está no CLT, você fica, às vezes você pode ficar cômodo lá, eu entrego, eu faço as coisas que eu tenho do dia a dia, não vou me aprofundar em coisas novas, estou estável aqui, estou tranquilo. No PJ não tem essa, você tem que estar se atualizando sempre, na verdade a nossa área é assim, né? Tem que estar se renovando sempre, ainda mais no PJ, para você criar uma estabilidade conhecendo um pouco de tudo e entregando o que você necessita num projeto, né?
É verdade.
Exatamente.
Ah, e isso até me lembrou agora, tem uma outra vantagem que eu acabei não comentando, né, na questão de CLT, e que também cria uma certa comodidade, só que aí é a falsa sensação de prosperidade, que é quando vem o período de férias.
Eu já caí nessa aí. Eu caí do malandro, você vê a grana.
Caiu nessa, né?
O milionário, assim, a graninha jogando pro alto.
Exatamente. Então você recebe lá seu dinheirinho de férias, que aí você recebe o seu salário mais um terço. Aí você pensa, puxa, nossa, agora eu vou comprar Play 5 pra todo mundo, mas não é bem assim.
Não.
Chega depois do período de férias que você descobre que não vai ter salário, aí fica, putz, que eu fiz com o meu dinheiro, cara?
Exato,
então,
cara.
É desesperador. Muito curioso,
né? É desesperador. Você gasta tudo e aí você só vai receber no outro mês. Tipo, você volta de férias.
Exato.
E aí você não recebe naquele mês, você recebe só no outro. E aí você fala, caraca.
Exato.
E aí você pega apartamento, empréstimo, cartão de crédito, já era.
Minha dica para quem vai tirar férias, tá? Separa em 15 dias e tenta tirar sempre na metade do mês, porque aí você não tem BO. Você sempre vai receber alguma coisa.
Mesmo que seja pouco, você vai receber algo, né?
Exato, exatamente. Não, todo real que pingar tá bom.
Tem muito disso, cara. E tinha questão também de no CLT, eu já trabalhei em empresa que eu ganhava, às vezes, no quinto dia útil e depois só no dia 15. E aí separava o salário em duas partes. E aí também era complicado, porque às vezes você gastava tudo e estava contando que eu queria entrar no dia 15, e aí dia 15 vinha com uns descontos já, e a grana que vem era menor. Era um pouquinho complicado também de administrar isso. Eu apanhei um pouco numa época que eu fui aí CLT. Com certeza eu apanhei um pouco.
Não. Isso quando é aquele negócio, né? Você vai receber até o quinto dia útil.
Exato.
E aí, às vezes, putz, você fica na... Mas cadê o quinto dia útil que não vem nunca, né?
Exato, cara. Uma outra coisa que eu vejo, assim, em CPJ, tá falando de PJ um pouco, é que a flexibilidade de eu conseguir fazer um trabalho por fora é maior. Porque, tipo, por eu já ser empresa, muitas das vezes acontece de fazer um trampo por fora, alguma coisa ali. E aí, cara, você tem é de empresa para empresa. Então, você pode emitir notas, você pode cobrar o valor hora que você quiser, tá, trabalhar no final de semana e receber por isso, né? E CLT, às vezes, eu acho que o compromisso de você estar com uma empresa só, acho que acaba sendo maior por conta da burocracia e tudo mais. E, às vezes, eu acho que isso é um pouco mais complexo, pelo menos na minha visão. Eu passei a trabalhar mais, assim, ter essa visão de empresa mesmo, sabe? De atender gente, depois que eu virei PJ. Quando eu tinha CLT, eu não tinha muito essa visão. Eu fazia o meu, cara, fechava meu notebook ali 6 horas da tarde e não queria mais saber de trabalhar. E depois que eu virei PJ, eu fiquei muito com isso na veia, de, putz, se eu posso criar uma renda extra ali com uma paredinha por fora, o que que eu não vou fazer, né? E aí você faz, isso é bem... Não sei se o Eric passou por isso quando virou PJ, de conseguir uma extra e tudo mais.
No início eu acabei fazendo alguns projetos por fora, né? Exercendo algumas atividades e gerando nota para outros clientes que eu adquiri. Mas depois eu dei uma maneirada, né? Acabei ficando com um cliente fixo e não exerci mais nada, né?
Claro que isso depende de quanto você ganha, né? O Eric ganha 30 mil por mês.
Aí dá pra estabilizar.
Ele ganha 30 mil por mês, o cara vai querer.
Pô, cara, a gente tá falando. Vai, com o dono de duas empresas, né?
É verdade, também tem essa, né?
O cara exerce atividade para uma e trabalha na Uniacademy.
Cara.
Então, é dono da Uniacademy, né? Então, ele... A gente tá falando
dia,
com o cara.
O dia que eu tiver o meu Camaro, aí eu vou fazer o meu PJ, eu sei que eu vou ter condição, entendeu?
Eu paguei meu IPVA, tô chorando agora.
Nossa!
Tô chorando.
Verdade, né?
Cai no ponto do CLT aí, tá tudo bonitão, daqui a pouco vem um desconto no imposto de renda. Cai no desconto do IPVA. Caraca, já tinha chorado com o seguro, e agora veio o IPVA que dá uma facadinha no coração. Mas faz parte do negócio, né? Você tem que estar preparado para tudo.
É verdade.
Tá bom, né? Pelo menos você tá pagando IPVA no carrinho bom, né? Agora, pagar IPVA num carro mal ou menos, né? Paga caro ainda.
É de chorar, né, cara?
É, então, pois é.
De chorar, mano. É de falar. Mas tá valendo a pena. Até agora o carro tá show de bola.
Muita aventura, né?
Não, cara, é aventura, viu? Vou te falar. É um carro que você pega a estrada e você esquece da vida.
Caraca, que legal. Correr,
marcado a gente dar um rolê qualquer dia.
Uma coisa que vocês comentaram foi a parte de imposto de renda, né? Que nesse caso vocês acabam fazendo dois, né? Um para CPJ e outro por ser pessoa física, né?
Isso
é um pouco complexo, porque realmente, assim, para quem é CLT, se for comparar, assim, tenho que só me preocupar mesmo com o que eu faço lá no...
Exato.
Será que eu caí?
Não, perfeito.
Acho que deu uma cortada agora, né?
É, cortou e aí voltou.
Beleza.
Mas é exatamente isso. Porque,
mas é isso, né?
É, igual que eu te falei, né? Como o meu computador, ele me ajuda muito nesse cálculo, porque você pode se ferrar bonito. Se você, você realmente só trabalhar com a grana do PJ e não saber separar, e na hora de fazer o imposto de renda você não souber declarar corretamente, você pode cair na malha fina e aí vai trazer muito problema. No meu caso, uma outra coisa que a pessoa precisa fazer também, aprender, né, é separar o dinheiro da empresa do pessoal. E aí o contador pode te ajudar um pouco a fazer isso também, que às vezes acontece. O cara usa só o dinheiro em nome da empresa, e aí depois ele usa pouco dinheiro em nome do pessoal, na hora de fazer um imposto de renda pode dar problema. Às vezes é o contrário, o cara pega 100% do dinheiro, joga para o pessoal, e aí depois você cai na maré financeira, você tem que explicar por que aquela grana está vindo toda para você e tal. Pode te dar um trabalho ali. E aí ter um contador que te ajuda nesse sentido também é muito bom. Eu já caí na maré financeira uma vez, e ele me ajudou. Mas não sei se o Eric já teve essa experiência aí, eu acho que...
Não tive problema de cair na malha fina ainda, né? Mas eu tive o problema de não pagar o DAS, né? Que é a porcentagem lá da nota. Então chega no final, vira uma bola de neve isso aí. Eu já caí nessa complexibilidade aí de não pagar algumas notas. Quando eu fui ver, tinha 5 notas lá que eu não paguei.
Nossa, e aí a facada é grande.
Aí a facada é grande, porque os juros dessas notas são altos.
Exato. E aí a facada fica grande. Aí você tem que ter todo o controle de como é que você vai gastar esse dinheiro, em que aonde você vai gastar, se é no CLT, se é na tua conta PJ. Tudo isso você tem que ter esse controle. E aí o PJ também, um outro erro, tá? É que às vezes o PJ, dependendo do banco, começa a te liberar crédito. E aí vai lá, tem um cartãozinho do PJ lá de tanto de cá lá para você usar. E aí, cara, tô rico, tô milionário. Só que, cara, se você faz dívida no seu PJ, o seu nome também está atribuído à sua pessoa jurídica. E a dívida é sua, não é a dívida que morre porque está na conta. E aí o cara acaba também se dando mal por causa disso. Ele já tem a dívida dele na pessoa física, e aí ele recebe um crédito na pessoa jurídica, acha que aquela grana ali é dele, não é, da empresa. E aí ele mistura tudo isso, cara, ele está numa bola de neve, está devendo os dois cartões ao mesmo tempo e já era.
Sim, esse é um ponto que eu não ativei, né? No meu PJ não uso nada, não tenho cartão de crédito, não tenho nada. Esse é um ponto que eu desvinculei lá, né? Eu só uso...
E o pior é que realmente pode virar uma bola de neve, assim, se você não tem condições, aí você, como pessoa física, acaba tendo que vender seus bens para conseguir arcar com as dívidas de pessoa jurídica, né?
Exato, cara. O pessoal esquece desses pequenos detalhes, assim. Resumindo, pessoal, eu acho que não existe uma resposta definitiva para o que é melhor. Eu acho que é muito pessoal, assim, não dá para bater o martelo, dizer... acho que CLT pode ser bom, dependendo do seu salário, o AOP, né? O fato, voltaria a ser CLT dependendo do salário, obviamente, tem que ser um salário muito bom, mas não é difícil bater o martelo, não dá para dizer assim, ah, CLT é melhor, PJ é melhor, é igual a PlayStation ou Xbox, não dá.
Os dois são bons, tem que entender o contexto, né, que a pessoa está inserida também, tipo, e principalmente se ela tem a maturidade e se ela se sente confortável, de repente, de conseguir seguir nesse, né, porque se for mudar de um para o outro, assim, se for para começar, vai... Não tenho experiência nenhuma com o mercado de trabalho, tô começando agora. Pô, é legal começar com CLT, entender um pouco de estrutura de custos, entender como que você forma, por exemplo, sua reserva de emergência, como que você se organiza com os descontos e tal, porque é mais ou menos um primeiro passo para você seguir para a parte de pessoa jurídica. Acho que quando você está como pessoa jurídica, realmente, assim, você já tem mais ou menos uma base, né? Pelo menos um cliente que vá, que nem o caso do Eric, né? Que tem um cliente fixo e que vá manter a estabilidade. E de repente, puxa, se não deu certo com esse cliente, beleza, tem tantos outros clientes que dá pra gente fechar novos contratos, eu faço o meu trabalho, né? É, a gente busca aí sempre dar o nosso melhor e de repente conseguir essa carteira de clientes e ganhar estabilidade em cima disso também, né? Então acho que vai muito disso. De momento mesmo.
Eu vejo que tem vários prós e contras, né? Mas eu acho que vai do momento da pessoa, né? É, vi muitos amigos aí que estavam no momento que não, agora é CLT, porque o salário é bom, eu tenho minha família, eu tenho filho, eu tenho que ter uma estabilidade, que nem eu precisar viajar, querer pegar 30 dias de férias, passear com meus filhos, essas coisas. Então vai do momento da pessoa, né? Então eu acho que é no seu momento de carreira, se você achar que deve ir para o CLT, o salário é bom, fica aproximadamente ali lado a lado um do outro PJ CLT. Então é tudo o seu momento de vida também, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que vai muito disso, né? Às vezes a pessoa chega num nível que fala, não, quero dar uma acalmada e tal, CLT para mim tá tranquilo, aí ela vai cair no que a gente falou.
Só não pode deixar cair na zona de conforto, né? Tem que sempre dar uma puxada, né?
Senão ele entra e já era. Aí o cara não se certifica, não procura se atualizar, não faz nada.
Aí vai lá naquele episódio do pé na nuvem, né, cara?
Exato, da história daquele contou, exatamente. Aconteceu comigo, inclusive. Quem quiser saber um pouquinho dessa minha história, vai lá no Pé na Nuvem, podcast do Carlos. Você vai ouvir.
Isso aí, tem o depoimento, cara. O Wellington deu um depoimento bom sobre realmente essa parte aí de entrar. É perigoso. É bom, né, entrar na zona de conforto, mas é perigoso. É bom a gente sempre puxar, tentar trazer um pouquinho do, né, tentar passar um pouquinho do nosso limite, porque é saudável, né? É saudável a gente sempre buscar ser uma versão melhor da gente mesmo todos os dias, né?
Sim. Ele é um filósofo, né? Que isso, é um filósofo. Então, pessoal ao vivo aqui, só cumprimentando a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para mandar agora, que a gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo. O Vinícius está dando boa noite, está cumprimentando a gente aqui, ó. Boa noite, galera.
Isso, o Diego, feríssima.
Diego tá zoando aqui, ó, mestre ganha dinheiro dormindo.
Esse é você.
Esse é você. Não,
é o Eric e o Carlos, isso aí.
É só o plim-plim no celular dele lá.
O Thiago tá comentando, ó, comecei como PJ em janeiro de 2020. Para mim está sendo muito bom. É o que a gente comentou, né, de realmente do momento da pessoa, de entender para ela, da grana principalmente. Se for elas por elas, eu acho que não compensa muito. Tipo, você ganha, sei lá, 3 CLT e vai para 3 PJ, eu acho que não compensa. Você tem que saber calcular bem para poder, que nem a gente falou, tem os custos de passagem, né, de plano de saúde, alimentação, então tem que calcular tudo isso. Por outro lado, se você for uma pessoa mais econômica, vale muito a pena, porque às vezes a empresa te dá um valor de alimentação, tipo, sei lá, 400 por mês, e aí você não gasta tudo isso, e aquele valor fica lá no teu ticket preso, né? Você é obrigado a gastar aquilo com alimentação. E no PJ não, você tem um valor que você já reserva aquele valor para alimentação, e aí se um mês você gastar menos, aquela grana você pode reinvestir de alguma outra forma, de algum outro jeito, né? Então acho que
uma coisa é, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma proporção assim de ganhar X em CLT, quanto que seria o equivalente para você ganhar em PJ e conseguir manter mais ou menos o mesmo padrão de vida?
O dobro.
Olha, acho que o dobro talvez seja, o pessoal tem esse mito do dobro, mas eu acho que é um pouco de exagero dependendo do caso, tá? Porque você vai ter que avaliar os benefícios que você tem. Aí você está numa empresa que você é CLT, mas você não tem um plano de saúde adequado, o teu plano de saúde, tudo que você vai fazer te cobra como é que é o nome?
Participação, né?
Participação. Uhum. Você vai fazer qualquer exame, você está pagando 50% do negócio. É, às vezes o teu vale-refeição, o teu vale de transporte está te cobrando, tá? Então, às vezes, eu não tenho tanta vantagem, aí 100% eu acho exagero, eu acho que é demais. Mas se você está numa empresa que tem todos esses benefícios e você vai ter que pagar do seu bolso, né, e obviamente você vai ter que realmente considerar um valor bem maior. Mas tem esse mito do 100%, mas para mim eu não sei se todos os casos valem. Eu acho que não são para todos os casos, tá? Depende também de quando você ganha, para quando você vai, tudo isso você precisa ver.
Eu vou colocar no meu caso aqui, quando eu entrei pro PJ, eu não fui pelo dobro. Foi um pouco a mais do que eu ganhava, mas já me sobrava uma grana a mais. Porque eu não gastava tanto com o almoço, o transporte eu ia de moto, então tinha um custo bem baixo. É, fiquei por 5 anos sem pagar convênio, então eu guardei uma grana. Agora vamos pelo cenário de hoje. Vamos falar do cenário de hoje com esse home office. Então, se a pessoa for pro PJ hoje, ela não precisa ir pelo dobro, ela pode ir por uma margem um pouco menor. Porque ela vai almoçar em casa, ela não vai pegar um transporte público. Muitas empresas que estão agora se adaptou ao home office, muitas não vão voltar 100%. Então, funcionários que moram longe da empresa vão acabar ficando em home office. Algumas empresas vão adequar isso de vez. Então, eu acho que não seria exatamente o dobro. Eu joguei o dobro em questão aí para ver o que o Wellington ia comentar. Mas é nessa visibilidade de hoje em dia, não, o dobro não é necessário para você entrar no mundo do PJ.
Mas é difícil bater um martelo assim, tá? Vai de caso a caso, depende de quanto você ganha, quanto você quer guardar de grana extra, quanto você vai ter de custo. Que nem o Eric falou, às vezes o cara não tem custo nem com passagem. E aí ele pode ir para um valor menor, porque realmente não compensa, entendeu?
Então, tem que fazer a conta, né? Tipo, convênio, alimentação, transporte, se tiver, além da própria mão de obra, né? O quanto que você considera justo, né? Pela sua hora de trabalho e tal. Acho que vai muito de fazer mesmo essa conta e aí chegar talvez nesse racional. Se de repente você vê que na empresa que você está hoje não vale a pena, talvez valha a pena aí considerar começar a trabalhar como PJ, talvez ver aí toda a estrutura de custo que vai ter e, putz, se a conta fechar, né?
Exato, vale a pena. O Francisco está falando aqui, ó. Às vezes CLT é melhor que PJ, tudo depende da estratégia e dos benefícios que recebemos.
Isso.
Falou, né? Às vezes a proposta de CLT realmente é tão boa, é tanto benefício que você não tem como. Tipo, creche para o seu filho, plano de saúde, estacionamento, tem um monte de coisa. E aí vai compensar realmente, mas depende muito. Eu acho que a experiência de ser PJ por um tempo era muito boa, porque ela te ajuda demais a tratar essa questão financeira, entender melhor a tua própria carreira, porque você é totalmente dono da sua carreira. Quando você é CLT, você não é dono da sua carreira. Você depende totalmente da empresa que você está trabalhando, do plano que ela tem lá para você. Quando você é PJ, você pode chegar um dia para o teu chefe e falar, velho, ó, tô saindo, então não tá legal. E aí ele pode aumentar no outro dia o teu salário. Simplesmente tirar para você e falar, ó, posso te dar 2.000 de aumento aqui, te dá. Sem burocracia, sem nada. Agora, CLT, você tem que esperar o dissídio, a empresa não pagar imposto, não sei o quê. Você espera 3-4 meses para o negócio vir. Aí, cara, é mó trampo. Aí não pode dar um valor muito alto, tem que ser um valor controlado, porque a empresa tem o teto, né, que ela pode pagar para aquele profissional daquele cargo. Então, tem toda essa questão também. Que
sem contar que não pode dar aumento mais de uma vez por ano, tal.
Isso,
tem toda
exatamente.
Aquela coisa.
Então, tem todas essas questões. PJ, eu já cheguei para uma empresa que eu trabalhei como PJ, e aí eu cheguei e falei, cara, olha só, com um cálculo matemático simples, eu estou entregando 3 projetos, cada projeto está custando 90 mil, você está me pagando X e a conta não está batendo. E aí tem uma empresa que está me pagando melhor, a gente consegue renegociar esse contrato? Na hora o cara renegociou, falou, ó, consigo te pagar mais X. E aí a gente chega no valor. Quando você é CLT, você não tem muito isso, acabou. Né? Então tem que pesar tudo, tem que botar na balança, ver o que vale. Eu acho que a experiência é boa para você crescer como profissional, financeiro e tudo mais, mas é de cada um, não dá para obrigar nem bater o martelo para dizer que qual que é melhor e qual que não é. Pessoal, quero agradecer, foi muito bom o bate-papo, ficou super animado em trazer aqui, principalmente amigos tão feras como vocês aí, que entendem bastante do assunto. Eu queria aí, Carlos, que você fizesse aí sua consideração final, te despedisse do pessoal e falasse aí das suas redes sociais, como é que a gente te encontra.
Boa, obrigado. Primeiramente, obrigado aí, Wellington, pelo espaço, cara. Muito bom poder abrir aí esse ano com esse bate-papo. Foi bem produtivo. Deu pra gente conseguir entender os dois lados da moeda, ver que não tem melhor e pior, são só realmente situações diferentes. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, no Spotify eu tenho o podcast Pé na Nuvem, tô no Apple Podcasts também, no Google Podcasts, só buscar lá Pé na Nuvem. E para quem quiser conhecer também um pouquinho dos artigos que eu escrevo, eu tenho o blog Cloud Squad. Então, cloudsquad.com.br, Instagram underline Cloud Squad. Só me buscar lá.
Muito bom, muito obrigado aí pela presença. E aí, Eric?
Obrigado.
Eu queria agradecer aí primeiramente pelo convite. Foi muito bacana esse bate-papo. E para me achar aí é só nas redes sociais, no caso LinkedIn ou Instagram, Eric Mendes. E diferente de vocês que tem vários programas famosos aí e culto ajudando o pessoal da área de tecnologia, eu só tô nessas redes sociais
E
e é isso.
quem gosta de uma cachaçinha, o Eric tem uma adega também. O bicho é empresário.
Ah,
Ele não falou disso aqui,
ô
mas
louco.
ele é empresário. Ele tem outras empresas também por
Esse
fora.
é um ramo à parte, né? Apartado, né? É um
Como é
ramo
que é o
novo
nome
que eu
lá
tô.
da adega? Tem rede
É um
social?
hobby.
DE Adega e Tabacaria. Tem
Aí,
Instagram
tá vendo? Tem Instagram. Segue lá, adega.
lá.
Quiser comprar
DE Adega e
aí
Tabacaria. Tem
uma
Instagram.
vodka aí, um uísque,
Fica na
lá no
parte da Zona
telefone.
Leste de São Paulo, né? Quem quiser. Preciso
Show
também
de
fazer uma.
bola, show
Bicho
de
é
bola.
empresário, tá vendo aí? É vantagem de três jogos.
Ramos
Tem
totalmente diferentes, né?
outros jogos, né?
Em
Sem
outros
dúvida.
ramos.
Pessoal, muito obrigado por participar aí ao vivo, para quem esteve conosco aí do nosso projeto piloto do podcast. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, para você que está vendo depois dessa gravação, que está ouvindo aí nas nossas redes de streaming. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!
Muito obrigado,
Valeu,
abraço.
pessoal.